Esse podcast é realizado em parceria com o Povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serena e da Mamá. E sejam, portanto, todos vocês muito bem-vindos, porque o MamiCast é o primeiro podcast de maternidade do Ceará e um dos únicos do Brasil a trazer a maternidade sobre esse viés da informação, ou seja, a informação empoderando e transformando a maternidade. Sim, temos aí uma grande honra e uma responsabilidade muito grande de exercermos aí essa função social, digamos assim, né? Muito bem, sejam bem-vindos, eu vou falar do meu tema de hoje. Hoje é o episódio 67, estamos aí desde maio de 2022 com o MamiCast, mas antes a gente já falava de maternidade por meio do Mama Sapiens Podcast. Bom, só para explicar, o MamiCast é um espaço, é uma rede de apoio também para você na maternidade, não só para as mães, mas também para você que é pai, você que é vovó, tio, tia, ou você que tem ali diretamente a maternidade ao seu redor, ou diretamente ou indiretamente. E que você quer melhorar essa parentalidade, quer melhorar a sua forma também de maternar, e vai atrás de informação. É por isso que estamos aqui semanalmente, portanto, trazendo especialistas para falar de maternidade, de infância, de gestação. Enfim, é uma série, né, de temas que a gente engloba. Vamos lá, então? Vamos falar do nosso episódio de hoje. Nós temos aqui, portanto, o episódio 67. O episódio de hoje tem um tema muito lindo. Eu até falei no stories, quando eu compartilhei, que esse tema de hoje tá demais, gente. Olha só o tema que a nossa queridíssima Sara Costa, né? Um beijo pra você, Sarinha, que não pôde participar, não tá com a gente hoje aqui nessa cadeira que tá vazia, porque o Noah ficou dodói e ela precisou, claro, dar todo o colo, todo o carinho, o chamego de mãe que ele precisa nesse momento. Então, um beijo, Sarinha. Muito obrigada por produzir, por fazer esse episódio aqui pra gente, tá? Bom, olha só o tema, gente, que lindo. Despertar de sonhos, maternidade e arte. Isso mesmo, a gente tá falando hoje sobre a jornada, a trajetória da médica, neonatologista e também cantora e compositora Regina Quinjo. Ela tem uma atuação voltada para a medicina, mas que deu uma mudada 360 na vida dela quando ela se tornou mãe. E aí tudo que já existia dentro dela, que era um sonho já existente há bastante tempo, mas ela despertou, né, desse sonho. Mas eu tô falando aqui, não sou eu que vou falar, que vai contar essa história, quem vai contar é a própria Regina. Eu vou só ler o textinho que a produção preparou pra gente, achei muito bonito, e aí eu vou trazer aqui nesse início, tá? Regina compartilha a sua jornada pessoal e profissional explorando como a chegada da maternidade não só trouxe novos desafios, mas também inspirou a descoberta de novos horizontes criativos. Desde os corredores dos hospitais até os palcos dos teatros, ela equilibra as suas responsabilidades. É muito bonito, se vocês puderem já procurar o Instagram da Regina. Lá você encontra muito material legal sobre a carreira dela. E ela vai contar aqui, vai se apresentar agora pra gente. Regina, muito obrigada por estar aqui com a gente no MamiCast. É uma grande honra conhecer a sua história, né? Conhecer um pouquinho, um pedacinho, né, da sua história. Conta pra gente.
Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra, né, participar desse momento tão importante. Realmente, eu me divido em muitas tarefas, né? Sou mãe há 9 anos de uma linda menina, Beatriz. Sim. E realmente a maternidade mudou a minha vida. Não aquela maternidade romântica que eu achava que existia. Eu acho que muitas mães, antes de gestar ou durante, ainda pensam que a maternidade é aquela coisa de contos de fada, romântica. Ai, que lindo, paraíso. Sim. Mas mudou a minha vida, porque inevitavelmente a maternidade muda a forma como a gente pensa sobre a vida. ressignifica muitas coisas, o nosso papel como mulher, né, na sociedade, divisão de tarefas, a responsabilidade de estar nas mãos, né, ter uma vida de uma pessoa nas mãos, a educação de um ser humano assim, nas suas mãos. Então, mexe muito com a gente. Sim, e não mexeu só no sentido de eu me tornar mãe, que já é muita coisa, né? Uhum. Não é só, mas muita coisa. Mas no sentido de eu ressignificar a minha própria existência. De eu olhar para mim, né? Como os meus desejos, os meus anseios, o que eu realmente gostava, assim, de fazer. O que trazia significado à minha vida. Então, foi uma coisa muitíssimo importante, um evento, assim, transformador para mim.
Uau, acho que você definiu muito bem. E é bem isso, né, que acontece com a gente quando a gente se transforma em mãe. A gente não vira mãe assim, porque vira mãe parece que você do nada tá ali. E não é um processo todo, né? Então, você tá contando para mim aí justamente o que muita gente passa, muitas mães. E essa coisa de você, poxa, eu tenho a responsabilidade de uma vida nas mãos. Então, na medida que você também percebe, nossa, eu tô dando conta, então quer dizer que eu sou capaz de muitas coisas que eu não sabia. E aí você acaba, por que não fazer, então, uma coisa assim, tipo, que antes você não imaginava, ou que você não acreditava tanto, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com você, né? Você é médica, eu vou explicar novamente, mas que descobriu também aliás, já descobriu não, né? Você já era também um pouco pro lado da arte.
Antes de eu entrar pra medicina, eu já cantava. Só não cantava profissionalmente, mas cantava, fazia show e tal, né? E aí veio a questão da faculdade, aquela escolha prematura, né? Que a gente tem que fazer quando é adolescente. E era uma área também que me interessava, acabei fazendo o curso de medicina, né? Mas já cantava, e durante todo o meu curso eu participava de grupos vocais, continuava cantando, só que quando eu me formei, aí o ritmo apertou demais, não era mais só a faculdade, eu tinha que trabalhar, né? Tive que trabalhar no interior, trabalhei 2 anos no PSF, em várias cidades do interior daqui, conhecendo diversas realidades, assim, bem diferentes da cidade grande, né? Enfim, mas a música já estava presente na minha vida. Só que aí teve um momento que não deu para ficar só mais como médica, não tinha isso, não me contemplava mais e eu já estava ficando assim meio que depressiva, maluca mesmo. Tinha alguma coisa que estava faltando dentro de mim. E não era nenhuma coisa nova, era resgatar aquilo que eu já fazia antes, né? Que durante um bom tempo ficou adormecida. Então, eu já era pediatra quando eu engravidei, né? Eu já trabalhava, já atuava como pediatra. E eu conhecia a maternidade não só na referência da minha mãe, mas vendo as mães que traziam seus filhos para se consultar comigo, né? Só que é diferente quando a gente experiencia, né, aquele movimento, aquela realidade, é diferente, a gente sente na pele, né, as dores, né, as alegrias também, mas todos os desafios dessa condição, né, materna.
Qual que foi seus grandes desafios, assim, que você julga que foi mais difícil? Tem gente que tem dificuldade com a parte dos cuidados, tem gente que tem algumas questões também psicológicas, como eu, que tive um puerpério bem complicado, meu primeiro puerpério. Mas para você, assim, conta para mim o que, que de fato você ali teve dificuldade nessa primeira maternidade.
Quando eu estava grávida, né, eu estava num processo de mudança de cidade. Eu morava no Piauí, passei 2 anos lá. Eu havia me casado e aí o esposo na época trabalhava lá. E aí me mudei para lá, só que na época que eu engravidei a gente estava em processo de mudança de cidade, voltando para cá. E também um processo de uma nova residência médica, que é uma nova especialização que eu fiz em neonatologia, uma subespecialidade da pediatria, né? E é um ritmo muito, assim, eu poderia dizer que meio que insano, né? De plantões, cobrança e tudo. E nesse movimento eu tive umas complicações na gravidez, eu tive ameaça de trabalho de parto prematuro. Então eu fiquei quase que 3 meses de repouso. Ou eu fazia isso, a minha filha nasceria muito prematura, né? Graças a Deus deu certo, ela nasceu no tempo certo. Só que, assim, minha filha teve muita cólica. Era muita... Ela teve asma, sabe? Se internou por pneumonia. Então, não foi não foi um período tranquilo. Não, aquele conto de fadas, ele não existiu pra mim, sabe? Mesmo eu sendo pediatra, mesmo entendendo, né? Assim, do funcionamento das coisas, mas tem coisas que a gente não tem como evitar, né? Foi bem desafiador para mim. Tem então, nesse sentido, né? Sim. Da minha filha ter essas comorbidades, dessa gravidez, com essa ameaça de parto prematuro que rondou, assim, a minha vida, assim, durante 3 meses. Então, não foi fácil. E o ritmo de trabalho e exigência que eu vivia, né? Na residência médica. Nessa época, eu não cantava mais. Eu estava no meu período de pausa de 10 anos sem cantar. Então, havia já aquele sufocamento interno que eu não sabia identificar o que era aquilo. Aquela falta que eu sentia, sabe? Tava nesse movimento aí.
E como é que você pode descrever, assim, pra gente, em qual momento você pensou em voltar a cantar? E por quê? Como é que foi essa tua coragem? Né? Porque é preciso coragem, né? Pra você resgatar um sonho.
Isso. Eu acho que foi uma acumulação, se eu posso dizer assim, de insatisfação. As gotinhas de cada dia, assim, aquela angústia que eu sentia dentro de mim, eu ia pro plantão, eu ia triste. Porque aquilo ali não... Só aquilo ali não me satisfazia,
não sabe? Completava.
Não. Eu, às vezes, me sentia culpada porque eu era mãe e tal. Minha filha, na época, já estava mais saudável, já estava mais crescidinha. Mas era um sentimento de culpa misturado com a insatisfação horrorosa. E eu pensei, não, gente, eu tenho que voltar a cantar. Porque eu já cantava em casa, assim. Mas
sim,
eu queria expandir isso, sabe? Sim. E como é que eu vou fazer isso? Agora que eu tenho um trabalho que me exige mais ainda. Sou mãe de uma menina. Problemas em casa e tal. Eu pensei, ou eu faço isso ou eu morro. Nessa época eu tinha voltado pra terapia. E aí eu fui descobrindo, né, o que é que realmente estava faltando dentro de mim. E aí eu tive que arranjar força pra arranjar tempo. Eu esperava todo mundo dormir em casa pra produzir as minhas coisas, minhas músicas. Porque era uma queixa do meu cônjuge na época, né, eu tô separada. De que eu não tinha tempo, que não sei o quê. Pois, não, é isso o problema? Pois então vai. Quando todo mundo dormir, eu morta já, cansada. Sim. Eu ia lá pra fazer as minhas coisas. Porque eu sabia que eu tinha que começar de alguma forma.
Sim.
E na época eu comecei produzindo conteúdo pras redes, né?
Sim.
YouTube, Instagram. Antes de pensar em gravar alguma coisa, né? As minhas músicas, que hoje em dia eu tenho um disco, vou lançar outro agora. Faço shows, mas na época eu tinha que começar de alguma forma. Então, a gente vai encontrando meios, assim, dentro da nossa realidade pra alcançar esses objetivos, né?
Então, você começou ali a produzir vídeos. Isso foi que ano, mais ou menos?
Foi em 2018, 2019.
Um pouquinho antes ali da pandemia,
isso,
né? E aí você tinha essa atuação no Instagram, no YouTube, tinha uma... Você chegou a fazer um Instagram só pra isso?
Sim, eu tinha um Instagram, mas tipo, ele
era
tipo assim, eu não publicava nada, porque eu sempre fui muito tímida e muito reservada. Mas aí eu usei esse Instagram, tinha só os meus conhecidos, né?
Uhum.
E comecei a colocar coisas lá, né? Minhas músicas, minhas releituras, videozinhos que eu fazia em casa, de madrugada, porque era a hora que eu podia, né? E foi assim que eu comecei. Até que chegou o momento que eu pensei, eu vou gravar, eu quero gravar uma música mesmo, colocar nas plataformas digitais, mas o processo inicial foi esse.
E quem te incentivou, assim, quem que te ajudou nessa empreitada, né? Eu ia te perguntar sobre a tua rede de apoio, porque, enfim, a gente que é mãe, a gente sabe que 50% da nossa maternidade é graças a quem tá ali com a gente no dia a dia, né? E aí você mencionou todas as comorbidades, essas dificuldades. Quem é que a tua rede de apoio aqui? Você falou que mudou de cidade, enfim, teve todo esse processo. Aí, quando a gente fala em rede de apoio também, quem te incentivou a... Não vai, grava mesmo, faz isso. Quem é que tava contigo?
Quem incentivou foram os amigos.
Ah.
Os amigos que me viam, né? Me
Sim.
enxergavam. E minha família também, que sempre me apoiou. Quando a minha filha tava doente, que eu precisava trabalhar, não tinha como deixar... E aí a minha mãe ficava, com quem a gente conta, né? Mas desde muito cedo a minha filha entrou na creche, porque embora eu sendo pediatra, neonatologista, eu não pude tirar os 6 meses de licença. Então, eu chorava por não poder amamentar exclusivamente até os 6 meses. E eu tinha bastante leite, eu dava de mamar, mas pelas exigências do trabalho, não pude, né? Então, desde muito cedo, ela ia pra creche, mas sentia culpa, como eu acho que muitas mães sentem. Mas é o que eu digo para as mães que levam seus filhos filhos, hoje em dia, a gente faz o melhor que a gente pode dentro das nossas possibilidades, né? A gente não pode se culpar porque a gente deixa na creche, porque a gente não deixa na creche. Porque a gente vai se cuidar, porque a gente não se cuida. É uma culpa que ronda a nossa cabeça constantemente. A gente não tem paz, né, com relação a isso. Com o tempo, eu aprendi a não me culpar. Eu aprendi a me ver também, né? Mas é uma... Eu identifico nas mães que chegam pra mim esse peso, assim, da culpa. Ah, meu filho, eu não aguento mais. Eu amo meu filho, mas eu me sinto sobrecarregada. É 24 horas esse menino em cima de mim. Eu não posso fazer nada. Meu amor, você não tem uma rede de apoio? Não tenho ninguém. Você já pensou numa creche? Ai, mas uma creche, ela é tão pequena. Mas, meu bem, você tem que se cuidar. Se você não tiver bem, como é que seu filho vai estar bem? E assim a gente vai desconstruindo as ideias que são plantadas, né, na nossa cabeça. Porque muitas de nós não temos em casa uma participação da figura paterna. Eu tive. Eu não vou mentir, eu tive. O pai da minha filha, ele realmente participava muito dos cuidados. Que eu acho que não é um favor, é uma obrigação.
Sem dúvidas.
Mas muitas não têm. Eu sei de uma amiga que ela estava trabalhando de noite. E aí o filho estava com o pai, o filho fez cocô, o pai não queria trocar a fralda, foi levar o menino até o trabalho para a mãe trocar a fralda. Gente, que é isso? Tá errado isso, entende? Mas acho que aos pouquinhos a gente vai desconstruindo, né, essa ideia aí.
Você até mencionou, né, muito é bacana que você recebe essas mães, né, e consegue também passar um pouco da tua maternidade para elas agora. Acho que mudou até bastante na tua própria atuação enquanto médica neonatologista depois da maternidade. E isso que você disse sobre as mães terem sempre essa culpa toda hora, mas é verdade. E aos poucos a gente vai desconstruindo mesmo com rede de apoio, com informação. A questão da creche, eu acho que é assim, realmente algo que existiu, né? E que ainda existe muito pontualmente de casos de cuidados que não foram feitos e que aconteceram coisas terríveis e que acaba gerando nas mães uma culpa por deixar na creche. Muitas só têm as creches para contar. Então, são instituições que precisam existir na sociedade, públicas e privadas. E eu noto também isso muito, muito, muito. Deixei a Martina no berçário, mas deixei já tendo um pouco mais... Eu tava mais fortalecida, porque eu já tinha passado pela questão da Serena, mas eu confesso que quando eu deixei a Serena na creche, também foi um processo pesado pra mim. Mas na segunda, eu já tinha, não, tá tudo certo. E aí quem me questionava, mas vai deixar no berçário, mas ela só tem tantos meses. Não, gente, é maravilhoso. Vocês já viram como é que é um berçário por dentro? Gente, é maravilhoso, é um mundo incrível. E as pessoas que estão lá dentro podem ser incríveis. Então, assim, a minha dica é, conheça o berçário, a creche, vá lá, conheça as pessoas, confie, dê esse voto de confiança. Se você puder pegar indicações, né, pessoas que você conhece, que já tenham deixado seus filhos lá por anos. Então, assim, vamos utilizar as nossas ferramentas também. Mas é muito, muito interessante isso, Regina, sem dúvida nenhuma. E aí eu queria que você trouxesse um pouco mais, né, esse viés, esse olhar de como a tua atuação, tanto quanto cantora, quanto médica, mudou depois da maternidade. Seu olhar mudou, o que que mudou?
Eu acho que a mudança vem do amadurecimento, de uma forma mais profunda de enxergar a vida, né? Assim, de sair só dos afazeres de acordar, tomar café, ir trabalhar, voltar, cuidar da casa, do menino. A nossa vida é algo muito precioso, sabe? E embora eu já soubesse disso, mas entre o saber e o sentir, existe um intervalo em que, para a gente poder enxergar esse intervalo, a gente precisa de uma certa maturidade. Eu acho que foi isso que a maternidade me trouxe e que mudou muito, não só na minha atuação profissional como médica, como cantora, o que eu componho, o que eu canto, como também como pessoa mesmo, sabe? Sim. Enxergar esse intervalo entre o saber e o sentir de que a nossa vida é muito preciosa e que tem muito mais do que a gente fazer só o dia a dia de ganhar o dinheiro e pagar as contas, sabe? Eu acho que foi um ponto, assim, fundamental de mudar. A mudança foi essa.
Uma virada de chave, né?
Sim.
Uma chave que vira e é impressionante. Eu até já escrevi sobre isso, que as empresas precisam entender a potência das mães. Né? Uma mãe, ela tem coisas ali que ela passou e que mudam internamente ela, a capacidade dela produzir, são imensuráveis. Então, essa mentalidade antiga, né, de que a mãe vai dar prejuízo para a empresa, eu acho que é totalmente o contrário, né? Eu acho que alguns já estão percebendo isso e já estão contratando mais mães. Estão colocando as mulheres aí para mostrar a que vieram, né? Bom, aí eu queria te perguntar, nesse papo aqui também, você falou que na época você produzia esses vídeos de madrugada e tentava conciliar. Como é que é a tua rotina hoje? Como é que você concilia a questão da maternidade, a medicina e a música?
Hoje tá assim, já de tanto tempo que eu venho fazendo isso, né? Eu meio que tô mais adaptada. Só que a questão da música, ela tá se intensificando na minha vida. Com o passar do tempo, eu venho produzindo mais, eu venho ganhando espaço, né, na cena artística local. Então, a demanda vai aumentando, né? Eu vou dizer que é fácil? Não. As pessoas que me conhecem, elas perguntam, vale, mulher, como é que tu consegue fazer essas coisas? Mas é como eu disse, eu só consigo ser inteira se eu fizer isso, né? Então, o meu trabalho como médica eu tenho, mantenho, diminui o ritmo desde que eu iniciei na música, porque não, realmente não tinha como. O dia só tem 24 horas, então, né, eu tenho que dividir, né, os meus afazeres nesse tempo, mas dá para conciliar. Tipo, eu não tenho show todo dia, eu não tenho, sabe? Eu foco na minha produção autoral, as minhas músicas, ou em temas que realmente mexem comigo. Então, eu trabalho na música nesse sentido. Não é uma produção diária, então dá para conciliar os tempos, né? O tempo que eu não tô no trabalho como médica. A minha filha me acompanha em muita coisa, né? Sim. Então, ela participa junto comigo. Eu acho que é o legado que eu quero deixar para ela. Que ela tem que ser... Não que ela tem que ser, mas que ela veja que é possível a gente buscar realizar os nossos sonhos, sabe? Não ficar paralisada diante de dificuldades, de impossibilidades, não. Dá pra gente buscar. Eu quero deixar isso pra ela, sabe?
E com certeza também pra quem tá acompanhando a gente, né? Eu falei que ia ser um episódio inspirador, né? Então, acho que quem tá ouvindo esse episódio, seja você que vai ver depois, seja você que vai ver no Spotify, esse recado, né, Regina, muito claro, de que é possível você resgatar os seus sonhos, resgatar quem você era. Às vezes a gente tem um desejo muito lá guardado e a gente não consegue recuperar, não consegue tirar de lá. Por quê? Porque tem muita coisa, gente. Primeiro, é a questão da rotina que massacra, a carga mental, que sempre colocam aqueles obstáculos ali. Não, não, não vai fazer isso não, fica só mesmo no teu emprego, fazendo só o que tu faz mesmo, não vai inventar muita coisa não.
Acordando, comendo e trabalhar, voltando, dormindo de novo e o ciclo infinito, né?
Que fica lá. Então, acho muito legal, assim, achei muito legal a tua história. Genial, assim, te conhecer e conhecer que essa possibilidade existe. E aí,
inclusive, esse mês, a gente tá numa produção mais intensa, porque teve esses shows dessa semana, inclusive hoje eu vou ter um, mas a gente tá em processo de gravação de um novo disco, que inclusive eu consegui através de recursos de um projeto de financiamento coletivo, então as pessoas financiaram esse disco. E a gente vai gravar alguns clipes, então tá um ritmo mais acelerado. E aí, o meu grande amigo Tim Oliveira, que é quem tá dirigindo esses clipes, ele tava preocupado comigo. Regina, tem certeza que você vai dar conta? Tô te achando cansada e tal. Amiga, não se preocupa. Se você estiver cansada, me fala que a gente remarca, a gente faz. Aí eu olhei pra cara dele e disse assim, Tim, é o seguinte, se eu for esperar um tempo bom pra fazer as minhas coisas, esse tempo não vai chegar. A minha rotina é sempre essa. Então, eu tenho que cavar algum espaço dentro dessa rotina. Vamos fazer sim.
Que legal, muito massa. Então, como eu disse, né, as pessoas vão procurar te conhecer, conhecer o teu trabalho nas redes sociais. Regina Quinjo. A gente vai também divulgar cortes do nosso episódio para você conhecer mais a história da Regina, né? E você segue ela lá, segue no Instagram, eu já tô te seguindo, viu, Regina? Para conhecer melhor essa tua atuação. E até me veio aqui a ideia da gente fazer um episódio mais voltado, porque A gente traz aqui pediatras e a gente fala serviço, a gente traz muitos pediatras para cá para fazer a servição do bebê, falar os cuidados com o recém-nascido. Sim. Então, volta e meia a gente está fazendo esses episódios aqui. E a Regina vai ser uma dessas convidadas, né, Regina?
Ah, tá, com certeza.
Convite feito aqui no MamiCast. E prazerzaço te conhecer a tua história e a Bia, que está ali te acompanhando. Achei muito linda a sua fala, né, de que legado que você quer deixar para ela, e queria que você então deixasse esse recado para a gente aqui no final do MamiCast, para as pessoas que nos ouviram, para quem está com um desejo antigo, guardado e que não tem coragem de colocar em prática de novo.
É, acho que o recado que eu deixaria, que eu deixo para algumas mães que vêm para mim, é que se enxerguem como gente. A gente não é só mãe, a gente não é só uma coisa. A gente é um conjunto de desejos, de potências, de sentimentos. Então, se enxerguem como ser humano, como gente. E parem de querer dar conta de uma forma perfeita de tudo, que a gente não consegue. Cobrem, sim, das pessoas que estão ao seu redor um apoio, né? Principalmente se você tem o pai da criança vivo e você sabe onde é que ele tá, cobre. Ele tem suas obrigações com relação aos seus filhos, né? E busquem fazer o que vocês gostam, porque a nossa vida, ela passa tão ligeira. Depois dessa, a gente não sabe se vai repetir depois, né? É importante que a gente não deixe esse tempo passar, não.
Muito bom. Regina Kinge, muito obrigada pela sua participação aqui no MamiCast. Boa sorte, você tem um show hoje, né, que você vai fazer no Teatro de Zé de Alencar.
Isso, às 18 horas.
Às 18? Já. Então já vai sair daqui direto para
o
Rojão. Então é isso, muito obrigada, foi um prazerzaço te conhecer. Obrigada por contar a sua história no MamiCast.
Prazer é meu, muita alegria de estar aqui com vocês.
É isso, gente, essa foi a Regina Kinge. Olha, o episódio com ela me deu uma ideia bacana da gente volta e me trazer pessoas assim para contar as histórias aqui no MamiCast, sair um pouco da questão só dos episódios informativos, para trazer episódios inspiradores como o de hoje. Muito obrigada a você que acompanhou esse episódio. E dá um like lá nessa transmissão, se você estiver acompanhando pelo YouTube. E deixa também a sua avaliação do episódio e do MamiCast no Spotify. É muito importante para a gente. A nossa nota lá tá 5, viu? Muito obrigada a todo mundo que avaliou. E segue indicando o MamiCast para quem você conhece. O MamiCast é uma parceria com o grupo de comunicação O Povo. A produção é de Sara Costa e também minha, mas a Sarinha realmente, nossa, ela super fez valer a pena nesse episódio da Regina. E a nossa parceria aqui técnica com Felipe Castro e o Bruno Silva. Muito obrigada, até semana que vem.
Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.